Boa noite, irmãos, irmãs em Cristo. Graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para considerarmos algo acerca da palavra do Senhor. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos ler dos versos 14 a 16. Diz assim o texto: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Uma outra versão apresenta para nós da seguinte maneira: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Irmãos, eu creio que todos nós conhecemos bem o contexto desta carta de 1 Timóteo. Todos nós sabemos que Timóteo é aquele cooperador, aquele discípulo mais próximo, a quem Paulo então havia enviado para a igreja que estava em Éfeso. E havia no coração de Paulo algumas preocupações com relação àquela comunidade, com relação àquela igreja. Então, Timóteo é enviado para Éfeso justamente por causa dessas preocupações, por causa daquilo que Paulo estava vendo que estava acontecendo ali naquela comunidade de irmãos. Se você volta um pouquinho no capítulo 1, o verso 3 e 4, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, basicamente, esta era a preocupação de Paulo com os rumos que a igreja de Éfeso estava tomando. Ou seja, os perigos de novos ensinos, novas doutrinas, os perigos de fábulas, genealogias, discussões diversas sobre coisas que não promoviam a edificação de Deus na fé. Essas eram as preocupações de Paulo com relação à igreja de Éfeso. A preocupação com relação a ensinos, novos ensinos, discussões variadas, coisas que poderiam levar aquela comunidade a se apartar da genuína fé, a se apartar da genuína experiência no Evangelho. Então, quando nós lemos aqui esta declaração, alguns dizem que talvez essa seja a melhor declaração neotestamentária acerca da natureza da igreja. Irmãos, nós precisamos compreender isso, porque se nós abríssemos aqui e cada um de nós fôssemos convidados a dar a sua impressão, ou a sua opinião, ou o seu argumento sobre o que é a igreja, cada um de nós aqui teríamos uma impressão diferente. Cada um de nós aqui diríamos uma determinada coisa, elencaríamos um aspecto, talvez exterior, outros mais focado em questões interiores, mas o certo é que essa palavra hoje, igreja, ela tem uma conotação muito variada, geralmente da maneira como essa expressão é tomada e às vezes tentada por muitos ser explicada ou explicada. Mas se nós perguntássemos para Paulo, o que é a igreja? Qual é a função da igreja? Então Paulo responderia para nós assim: a igreja é a casa de Deus. Parece que essa é uma expressão muito simples, mas se levarmos em conta que Deus, como diz a Escritura, o próprio céu não é capaz de contê-lo, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Como assim a igreja é a casa de Deus? Como assim a igreja é o lugar onde Deus mora? Como assim a igreja é o lugar onde Deus se manifesta? Também nós já fomos ensinados aqui, muitas vezes, sobre essa expressão, casa de Deus. Como essa expressão ela está conectada com aquilo que nós encontramos em Gênesis, naquela experiência de Jacó, quando ele viu aquela escada que ligava a terra aos céus. E por aquela escada ele via que anjos subiam e desciam. Uma figura que nos mostra uma experiência mística, mas que mostrou a Jacó como Deus desejava comunicar na terra os seus desígnios. De maneira que Jacó não disse outra coisa, senão: terrível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Portanto, essa expressão casa de Deus, por mais que ela nos pareça uma expressão simples, ela não é. Tem muito significado, tem muito aqui que nós precisamos compreender. Olhando por essa experiência, então, a casa de Deus é o lugar onde Deus manifesta os seus desígnios, o seu coração, a sua mente, a sua vontade, os seus atos de governo. É uma expressão do seu caráter, é uma expressão do seu próprio ser. E é isso justamente o que Paulo estava advertindo Timóteo. Porque na iminência de saber se o veria ou não, tudo aquilo que ele estava escrevendo, deixando para Timóteo, é para que ele se procedesse de maneira conveniente na casa de Deus, onde os desígnios e os propósitos de Deus são manifestos. Mas que Deus é esse? E ele complementa a frase dizendo assim: casa de Deus, que é Igreja do Deus vivo. Eu gosto muito dessa expressão, Igreja do Deus vivo, porque nos mostra que o Senhor, ou que a igreja, não é só a casa de Deus, mas é a casa do Deus vivo, do Deus que age na história, do Deus que está governando a história, do Deus que neste momento governa tudo conforme o seu propósito, de Deus que é Senhor de tudo e todos, daquele que conhece tudo e todos, aquele que criou os céus e terra, aquele que é Senhor sobre o micro e sobre o macro, aquele que tem em suas mãos todo o poder. Então Paulo diz que a igreja é a casa de Deus e igreja do Deus vivo. Um irmão do passado, olhando especialmente a experiência da igreja de Atos, diz assim, Francis Schaeffer: ninguém pode explicar a explosão da igreja primitiva sem considerar o fato de que ela praticava duas coisas simultaneamente. Duas coisas. Quais eram? Ortodoxia doutrinária e ortodoxia de comunidade no meio da igreja visível. Uma comunidade que o mundo pôde ver. Observe, irmãos, que o que ele está dizendo é que essa igreja de Deus, casa de Deus, do Deus vivo, ela tem como princípio duas características: uma ortodoxia doutrinária e uma ortodoxia de comunidade. Porque, em primeiro lugar, nós vamos ver na sequência do texto, nós temos um ensino, uma verdade. E com base nesse ensino e nessa verdade, nós vivemos uma vida comunitária. E foi justamente isso que impactou todo o Império Romano na vida dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Por isso Paulo está dizendo que a igreja é a casa de Deus, do Deus vivo, porque há uma vida que se manifesta. Não é algo estático, não é algo robótico, não é algo manipulado, é uma vida que se manifesta, com base numa verdade. Portanto, irmãos, Paulo apresenta para nós a igreja como uma construção, uma espécie de edificação, cujas estruturas estão fundamentadas e alicerçadas na verdade. Ele diz então que a igreja é a casa de Deus, a igreja de Deus. É importante nós termos em conta essa expressão igreja. Os irmãos conhecem bem aquilo que do grego foi traduzido, ou lá no grego está como ecclesia. Aqueles que foram chamados para fora. Essa palavra tem como conotação aquelas reuniões que aconteciam naquelas cidades na Grécia Antiga, quando as pessoas eram chamadas para dirimir sobre alguma questão que impactasse aquela comunidade. Então essa igreja são aqueles que foram chamados para fora do mundo, para pertencerem ao reino de Deus. E no reino de Deus, essas pessoas participam como agentes do próprio Senhor. Por isso, Jacó entendeu perfeitamente. Terrível é este lugar, porque nele há a verdade de Deus, porque há nele o propósito de Deus, porque há nele a vida de Deus, porque há nele a glória de Deus. Por isso ele está dizendo que esta é a casa de Deus, igreja do Deus vivo. E aí ele usa duas figuras, então, para exemplificar aquilo que ele está em mente, essas estruturas fundamentadas. A primeira que ele diz é uma coluna, e a segunda é um baluarte ou uma firmeza, segundo a outra tradução que eu coloquei para os irmãos. Queridos, todas as vezes que nós pensamos numa coluna, todas as vezes que nós perguntamos a alguém sobre uma coluna ou uma função de uma coluna, a primeira resposta que vem na mente é assim: é para que a parede não caia, é para que a construção não caia. E isto é um aspecto da verdade sobre a coluna. Eu não sou engenheiro, mas qualquer um de nós sabe, se nós quisermos construir uma construção térrea, levantar as colunas e construir um outro pavimento, nós precisamos de colunas firmes. Nós precisamos de colunas bem fundamentadas, para que elas possam suportar o peso daquele outro pavimento que vai ser colocado. Então essas colunas não só suportam as estruturas laterais, mas elas também têm que suportar o peso daquela edificação. Então a primeira figura que ele coloca para nós é esta mesmo, coluna. Por quê? Porque por um lado elas sustentam aquilo que está sendo construído em volta, mas por um outro lado elas são suporte para aquilo que ainda está sendo edificado em áreas superiores. Aquilo que ainda não está pronto, aquilo que ainda vai exercer peso sobre aquela estrutura. Então lembre-se disso. Depois ele diz também, baluarte, ou como eu propus para os irmãos aqui, numa outra versão, firmeza. E aqui a figura é justamente de um muro cercado. No mundo antigo, os muros de uma cidade diziam muito a respeito daquela cidade. Os muros da cidade diziam sobre a glória da cidade. Os muros da cidade diziam que aquela cidade tinha um rei, um governante. E aquele muro não era só uma limitação territorial, mas era também um grande emblema que dizia a identidade daquela cidade. E outra coisa, era um aviso para todos aqueles que tentassem adentrar aquela cidade, de quanta dificuldade eles teriam de sobrepor aqueles muros. Você consegue entender o que Paulo está dizendo? Por um lado, a coluna suporta a edificação lateral e os pesos da edificação que vai se fazendo em cima daquelas colunas. Mas ela também não é sozinha. Ela tem em volta uma firmeza, um baluarte, que proclama a glória dessa edificação. Que, por um lado, mostra toda a beleza do rei, mas também é um aviso para os inimigos que estão do lado de fora. Esta edificação está protegida. Essa edificação está guardada. Essa edificação está fechada por todos os lados. Então, o que Paulo está dizendo para nós é que a coluna e baluarte está bem representada nesse aspecto. E coluna e baluarte do que, irmãos? Diz ele, da verdade. Antes de entrarmos nesse ponto, volte comigo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3. Vamos falar um pouco então desse fundamento que aqui Paulo chamou de verdade. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Aqui Paulo está usando a palavra fundamento. Lá em 1 Timóteo ele está usando a palavra verdade. São equivalentes. Veja o que ele está dizendo. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Não vai ser posto. Não foi, no sentido de que já não é. Paulo está dizendo assim, este fundamento foi colocado. A edificação de Deus tem um fundamento que foi posto e não pode ser mudado, não pode ser alterado. O fundamento, segundo ele, aí na continuação do verso, o qual é Jesus Cristo. Portanto, se você faz uma leitura desse trecho que vai do verso 10 a 17, você vai ver que Paulo deixa muito resolvida a questão do fundamento. O fundamento está colocado, está posto. Por isso a advertência dele é, cada um, porém, veja como edifica. Ele não diz, cada um, porém, veja como fundamenta. Porque o fundamento, quem coloca, é Deus. E está colocado, é Jesus Cristo, o seu Filho. Ele é o fundamento da edificação de Deus. Ele é a verdade, ele é a vida. Então Paulo diz aí, este fundamento está posto. E este fundamento é Jesus Cristo. Portanto ele diz, cada um tome cuidado com o que edifica sobre o fundamento. Então para Timóteo, Paulo diz que esse fundamento é o que? A verdade. A verdade. Irmãos, quando nós pensamos em verdade, nós vivemos numa sociedade, numa cultura pós-moderna. Alguns a chamam de pós-verdade. E a verdade é um conceito hoje tratado de maneira que ele pode ser deduzido ou ele pode ser construído. Portanto, quando nós lemos esse texto, o nosso coração precisa se agarrar a uma verdade, a uma realidade, a algo que está colocado e não pode ser mudado. Não será mudado por nosso decreto, não será mudado por nossas experiências, boas ou ruins, o fundamento está colocado, inalterado. Nada vai mudar isso. Então, quando nós olhamos para essa afirmação da verdade, eu coloquei três contrastes que nós podemos encontrar nisso, em relação à nossa vida de igreja, à nossa vida comunitária. Porque às vezes, irmãos, estamos perdidos em muitas verdades construídas a partir de nós. Se a nossa experiência é boa, construímos uma verdade. Se a nossa experiência é má, construímos uma verdade. Mas o que nós precisamos, que o Espírito Santo de Deus nos guie, como o nosso próprio Senhor nos diz, a toda a verdade. Que Ele nos ensine quais são os princípios de Deus. Qual é a verdade de Deus? Qual é a glória de sermos igreja de Deus, do Deus vivo? Qual a glória de sermos essa expressão da casa de Deus no momento no qual nós estamos vivendo? Então, primeiro, nós não fomos chamados para definir a verdade, mas conhecer aquilo que Deus definiu. Compreende isso? Nós não estamos aqui para definir a verdade está definida. E o que que nós precisamos fazer? Conhecer. Lembra quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no final da sua carreira, ele diz assim, para o conhecer. O que que nós precisamos, irmãos? Conhecer a verdade de Deus. Conhecer a glória de Deus. Conhecer o propósito de Deus. Conhecer como Deus se revela. Conhecer como Deus se manifesta, conhecer como Deus escolheu habitar na igreja, como Deus escolheu esse embaixador do reino, como Deus escolheu essa comunidade de santos para ser a expressão da sua glória, da sua mente, do seu propósito. Então, primeiro, nós não somos chamados a definir a verdade, mas para conhecer a verdade. Segundo ponto, nós também não fomos chamados para deduzir a verdade, mas para crer na verdade. Sabe, irmãos, às vezes nós vamos caminhando na nossa jornada, vamos aprendendo e achamos que podemos deduzir as coisas. Quando você abre o livro de Apocalipse, quando João vai descrever a visão do Cristo glorificado, o que que você encontra ali? João vai narrando tudo aquilo que ele está vendo, a um ponto que João chega assim a escrever, eu caí aos seus pés como morto. Ora, irmãos, nós estamos falando daquele que era mais íntimo do Senhor entre os doze. Aquele que colocou a sua cabeça no peito do Senhor. João conhecia os batimentos do coração do Senhor. João ouvia a sua voz. João sabia que ele era um discípulo amado. Mas quando ele vê o Senhor ressurreto, ele cai como morto. Porque, queridos, nós não temos como deduzir a Cristo. Nós só temos que crer nessa mensagem. Nós só temos que, pela fé, crermos nesta mensagem. Porque a fé, nem isso mesmo, vem de nós. É dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Por isso nós não deduzimos. Nós não dissecamos. Nós não chegamos ao final. Nós não examinamos a verdade de Deus no intuito de dizer assim, compreendemos tudo. Não, irmãos. Nós cremos. Porque como o próprio Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Há poucos dias, nosso irmão estava falando aqui sobre Cristo sendo a nossa herança. Irmãos, são coisas assim que nós julgamos, às vezes, tão básicas. Mas sabe o que Paulo vai dizer? Pensai nas coisas do alto. E não só nas que são da terra. E quando nós começamos a pensar nessas coisas do alto, como nós somos cheios, repletos da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Por sabermos que mesmo sendo tão inadequados, o Senhor nos chama a participarmos desta grande edificação. Dessa gloriosa edificação. Portanto, não deduzimos a verdade, mas cremos nela. E um terceiro ponto. Não detemos a verdade, mas devemos exibir a verdade que Deus definiu. Romanos, capítulo 1, Paulo vai dizer que os homens detêm a verdade pela injustiça. Como eu citei para vocês aqui, Schaeffer, no início, ele fala sobre isso, irmãos. Deus manifestou a sua verdade. Deus manifestou o seu propósito. Deus nos abriu os olhos do entendimento e revelou para cada um de nós o desejo do seu coração. Deus nos revelou quem é o seu filho. E essa verdade não pode ser detida, mas ela tem que ser manifestada por meio das nossas vidas. Essa verdade não pode ser engavetada. Essa verdade não pode ser enclausurada, mas ela deve ser manifestada pela nossa vida, pelo nosso testemunho, por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Cristo não pode ser sufocado dentro de nós como a água parada, mas como ele mesmo diz, nós devemos ser essas fontes que jorram água viva para a vida eterna, como um testemunho. Falando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, se eu não estiver enganado, Paulo diz, comparando nós com um perfume, ele diz assim: nós somos o bom perfume, nós exalamos um cheiro, por onde quer que nós estamos passando, nós estamos exalando o perfume de Cristo. E ele diz assim: para uns, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. Ou seja, irmãos, nós estamos nesse exato momento dando testemunho da verdade de Deus. Ou nós estamos retendo, ou nós estamos exibindo então esta verdade. E aqui então Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Você sabe que há uma declaração do Senhor Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14. Se você puder me acompanhar, João 14, texto muito conhecido dos irmãos. O verso 1, você sabe que aqui os discípulos estão com seus corações temerosos, preocupados, aflitos. O Senhor começa a avisá-los que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E o verso de número 1 do capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Uma figura clara do ministério do Espírito Santo. E aí o verso 4 ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês sabem, irmãos, que muitos filósofos, eles dizem que essa é uma declaração egoísta de Jesus. Porque ele não está dizendo que ele é uma verdade. Ele não está dizendo que ele é mais uma opção. Ele está dizendo, e aí está o artigo definido: eu sou o caminho. Veja, Tomé diz: não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Então Jesus diz assim: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. O artigo está definido. E a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Cristo era aquele que estava conduzindo os discípulos. É aquele que nos conduz a essa realidade de comunhão do Pai e do Filho por meio do Espírito. E ele diz assim: eu sou este caminho. Eu sou a verdade e a vida. Não há outra opção. Não há outra realidade. Não há outra verdade. Não há outro caminho. Não há outra opção. Este é o fundamento que está posto sobre esta casa, a casa de Deus. Isaías 28:16, não precisa abrir, você pode anotar e depois ler. Há uma profecia citada quando Deus diz: eu assentei em Sião uma pedra pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Deus havia então, no seu decreto eterno, determinado que Jesus seria essa pedra, esse fundamento, sobre qual essa edificação seria levantada. Outro texto, Atos capítulo 4, verso 11, também não precisa abrir. Pedro vai dizer que os judeus rejeitaram esta pedra. Ele diz assim: vocês construtores, apontando para aqueles religiosos, rejeitaram a pedra que por Deus foi dita, eleita, preciosa, estabelecida, eles então haviam rejeitado. E aqui, irmãos, eu gostaria de lermos um trecho da Escritura onde isso aparece para nós com maior detalhe. Está aqui em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 19 a seguir. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Agora observe. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Veja, irmãos, o fundamento a que Paulo se refere é justamente o fundamento que foi profetizado pelos profetas e ratificado pelos apóstolos. Paulo está dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não é um fundamento ratificado por anjos, não é um fundamento ratificado por sábios, por doutores, por filósofos, mas ele diz que esse fundamento está com amplo testemunho de apóstolos e profetas. E aí ele diz: sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, sendo ele a base de toda edificação, sendo ele o fundamento de toda edificação. Sabe, irmãos, às vezes a gente ouve e parece que não há dúvida no nosso coração quanto a isso. Sim, Cristo Jesus é o fundamento da edificação da casa de Deus. Mas, querido, o quanto nós nesse tempo somos desafiados a fazermos uma interpretação pessoal com base nas nossas preferências, com base nas nossas, nos nossos costumes, de achar que a igreja deve se adequar de alguma maneira àquilo que eu entendo por preferível. Nós precisamos de ter essa verdade no nosso coração guardada. Queridos irmãos, o fundamento da casa de Deus é Cristo. Esse fundamento não pode ser tirado, não pode ser alterado, não pode ser diminuído. Porque este fundamento foi profetizado pelos profetas. Esse fundamento foi conhecido pelos apóstolos. E Paulo diz: esse fundamento não é uma teoria, não é uma corrente filosófica, não é um pensamento, mas é uma pessoa. É Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos ali no final desta passagem que estamos lendo aqui em 1 Timóteo, voltando lá para o capítulo 3, então ele diz que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte desta realidade, desta verdade. E aí temos que entender então que esta verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus. E aí ele vai explicar então como é esta verdade. E isso está aí no verso 16, quando ele diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Meus irmãos, aonde essa mensagem está depositada? Não tenha dúvidas, na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Que verdade é esta? Cristo Jesus veio em carne, é isso que Paulo está dizendo. Aquele que foi manifestado na carne, aquele que é o Filho de Deus, que é 100% homem e 100% Deus, aquele que estava com Deus antes de que tudo fosse criado, aquele que é a causa do ser e do vir a ser de tudo e de todos, aquele que é o Logos, ou o Verbo de Deus, aquele que é a sabedoria de Deus, aquele que é Deus com Deus, foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo por meio do testemunho desta casa de Deus, e por fim, recebido na glória. Esta mensagem, este conteúdo, Deus colocou nesta casa, nesta igreja. Você conhece, meu irmão, aquela passagem de Mateus 16, quando Jesus, indo para a Cesareia de Filipe, reúne os seus discípulos e diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Muitas respostas. Talvez mais um profeta. Talvez Elias. Talvez, quem sabe, um outro profeta. E essa pergunta, então, vem de maneira mais direta quando ele diz assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? E é essa resposta que importa para o Senhor. Não é o que o mundo diz, mas é o que nós dizemos. Não só na nossa boca, mas no nosso coração. Então nós sabemos que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe que o Senhor então diz para ele que aquilo não foi carne e sangue que lhe revelaram. Não foi a carne e sangue que revelou aquilo para Pedro, mas o Pai que estava nos céus. E ele diz assim: sobre esta rocha, ou sobre esta declaração, o Senhor Jesus foi enfático: eu edificarei. Olha a expressão, edificar. Porque a figura é justamente essa, de um prédio que está sendo edificado, construído. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Portanto, irmãos, Cristo Jesus é não só o fundamento, mas ele deixou também o seu espírito para que ele ornasse toda essa edificação, toda essa construção. Pedro, falando sobre isso, me acompanhe, nós já vamos concluir. 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 4 a seguir, diz assim: chegando-vos para ele. Como nesses dias nós temos sido advertidos sobre essa questão da nossa vida relacional com o Senhor, a nossa vida pessoal com o Senhor, o nosso devocional, o nosso parar, o nosso quarto secreto com o Senhor. Pedro diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, porque ele é um Deus vivo, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aí ele diz também: vós mesmos, como pedras que vivem. Nessa edificação nós somos como pedras que vivem. Chegando-vos para ele, sois edificados casa espiritual. À medida que nós chegamos para ele, a pedra viva, que é o Senhor, nós somos edificados como uma casa espiritual. Para quê, irmãos? Para seres sacerdócio santo, a fim de oferecermos um serviço a Deus Santo, a fim de oferecermos ao Senhor um testemunho, a fim de oferecermos ao Senhor uma realidade, uma verdade, com base na verdade que é o próprio Cristo. Ele diz aí: para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, ele é a edificação, ou ele é a base, ele é essa pedra viva, na qual em comunhão com ele, nós também somos edificados, como uma casa espiritual, para oferecermos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio dele mesmo. Por meio da sua obra, por meio da sua vida, por meio da sua própria pessoa. É isso que Pedro está dizendo. Então, fazendo essa comparação. E aí, o verso 9 deste mesmo capítulo, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu edificarei a minha igreja. Então nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, uma propriedade exclusiva de Deus, selada pelo seu Espírito. Para quê? E aí está o propósito: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Essa é a manifestação real daquilo que nós aprendemos acerca desta verdade. Ou seja, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, irmãos, para concluir, então, eu gostaria que nós voltássemos aqui ao texto de Efésios, capítulo 2, para que tenhamos isso em conta. Porque, irmãos, como eu disse no início, nós vivemos num tempo onde tudo tem sido relativizado. Vida cristã, evangelho, igreja, tudo tem sido tomado de maneira relativa. Sabe, queridos, alguns já há algum tempo tinham um relacionamento muito impessoal com a igreja. Digo isso não só na nossa realidade comunitária, mas num aspecto geral. E sabe o que nós estamos percebendo? E eu sei que muitos irmãos aqui também têm esse mesmo testemunho. É que essa condição de pandemia, ela exponenciou algo que já estava acontecendo. Ou seja, de que muitos, talvez com alguns motivos variados, já não tem mais força para viver a realidade da vida da igreja. Não tem mais disposição, ou não crê mais que a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Muitos estão apenas desfrutando de verdades aprendidas por terceira via, segunda via. Muitos se tornaram apenas cibernéticos. Não estou aqui falando de casos pontuais, mas, irmãos, a realidade é que parece que com cada dia vai se passando, nós precisamos, como aquilo que Judas diz, batalhar pela fé que foi dada uma vez por todas aos santos. Irmãos, o trabalho de Satanás nesses dias é roubar as verdades do nosso coração. É relativizarmos tudo. É acharmos que o nosso compromisso com o Senhor, com a vida da igreja, com os irmãos, é algo menor. Mas, queridos, que o Senhor nos ajude. Veja então o que Paulo diz aí, voltando para o capítulo 2, e já vamos concluir. Verso 21. Para o contexto, o verso 20, só para lembrarmos, edificados, então, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora veja, no qual todo edifício, e aqui nós somos esse edifício, e aqui nós temos duas palavras, no verso 20 nós temos edificados, no verso 21 nós temos edifício. Edificados, no grego, a palavra epoikodomeo. Edifício, aqui oikodome, olha, no qual todo edifício, agora veja, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. O que é que um edifício precisa, então? Crescer. Lembra quando nós falamos das colunas? Para que elas servem? Para que a edificação cresça, para que o edifício cresça. Verso 22. Então ele diz aí, um santuário dedicado ao Senhor, no qual, neste santuário que nós somos parte, ele está dizendo, no qual nós também, ele está dizendo a mesma coisa que Pedro diz, no qual também vós, juntamente, e eu gosto demais dessa palavra, juntamente, porque ela está aí, porque nós precisamos entender que é juntamente. Irmãos, irmãs, movimentos individualistas, alguns que denominam desigrejados. Ah, querido, quanta fissura no meio do corpo de Cristo, por pessoas que detêm essa verdade. A igreja só pode ser edificada quando nós estamos juntamente. Não há como isso ser feito de maneira individual. Quantas vezes nós ouvimos assim, eu sou a igreja. Sim, fazemos parte, mas nunca como indivíduo seremos a totalidade. A totalidade está onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Então Paulo diz, no qual também vós juntamente. E o que, que está acontecendo nesse juntamente? Estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você entende por que, que o juntamente é importante? Sabe, irmãos, nós temos muitas diferenças. Nós temos muitos problemas. Às vezes ficamos chateados com o irmão, com a irmã. Temos uma indisposição aqui, uma indisposição ali. Mas sabe o que, que o nosso coração precisa ouvir nesses dias? Que nós estamos sendo edificados juntamente para a habitação de Deus no Espírito. E isso é muito maior do que as nossas preferências, individualidades e problemas. Quando nós vemos isso, irmãos, há um deleite no nosso coração, porque o nosso coração descansa, porque nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Ele está nos conduzindo a toda a verdade, e Ele está ornando para Deus um povo, uma igreja, um edifício que cresce, que cada junta coopera juntamente, porque não há como ser diferente. E que o Espírito Santo, nesse tempo, irmãos, trabalha essa realidade nos nossos corações, nos livrando de toda individualidade, nos livrando de toda separação, de todo sectarismo. Que nós venhamos compreender a realidade do que significa, e não só compreender essa realidade do que significa sermos coluna e baluarte da verdade, mas que sejamos a expressão desta realidade na nossa vida comunitária de igreja. Naquilo que o Senhor tem chamado eu, você, cada um de nós, para sermos na vida uns dos outros. Que Deus possa encorajar cada um de nós nesse tempo, irmãos. Que nós venhamos realmente, como Pedro diz ali, chegarmos para o Senhor. Sabe, e orarmos e colocarmos isso aos pés do Senhor. Para que o Senhor prossiga o seu trabalho em nós, por meio de nós e entre nós. Para que nós sejamos essa expressão corporativa da pessoa do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças por essa noite, por esse tempo que o Senhor nos permitiu passar aqui juntos, refletindo sobre essas verdades, ouvindo, colocando aqui o nosso coração. Nós queremos pedir, Senhor, a Ti, que o Teu Espírito Santo ganhe-nos nesse tempo. Ó Senhor, que nós sejamos libertos de todo individualismo, de todo relativismo. Senhor, em nome de Jesus, torna as verdades de Cristo Jesus mais claras para nós nesse tempo. Senhor, que nós venhamos nos deleitar no fato concreto de que nós estamos sendo edificados juntamente, como um santuário para o Senhor. Ó Deus, não deixa nós perdermos de vista esse propósito. Senhor, não deixa que nós venhamos diminuir a realidade do testemunho que o Senhor confiou à igreja, coluna e baluarte da verdade. Ensina-nos, Espírito Santo, trabalha nos nossos corações, motiva-nos, mostra-nos o real valor dessas coisas para com o Senhor e para com nós também, para que possamos andar juntamente, lado a lado, juntos uns dos outros, para que nesse tempo nós venhamos experimentar a realidade daquilo que nós estamos lendo nas Escrituras. Nós oramos, pedindo ao Senhor que traga essa misericórdia sobre o nosso coração. Senhor, se nós estamos inadequados, se nós estamos distantes, se ainda nós estamos desordenados, que a luz do Senhor brilhe sobre os nossos corações, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, que quebre toda a barreira que há dentro de nós, frieza, indiferença, qualquer coisa que nos distancie desta realidade, que o Teu Espírito Santo trabalhe isso em nosso meio, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Aleluia.